Bem-vindos à Biblioteca de, um programa de Rui Conceiro e Filipa Martins, aqui na Renascença. Esta semana voltamos a entrar na biblioteca de um grande leitor para conhecer os seus gostos e para o convidarmos a ler-nos um excerto de um livro de que goste especialmente. Poderá ver e ouvir estas sugestões no Facebook do programa e, claro, no site da Renascença.
Começamos o programa de hoje com uma espécie de adivinha. O que têm em comum autores como Gonçalo M. Tavares, Daniel Sampaio, Isabel Alçada e Ana Maria Magalhães, os já muito premiados Mia Couto, Ondjak e Germán de Almeida, ou o Nobel da Literatura José Saramago? Têm em comum pelo menos um nome, Zeferino Coelho, editor há praticamente meio século, e dito assim, nem parece que tem um ar tão jovem. Enquanto leitores, devemos-lhe muito, como por exemplo ter contrariado o parecer das chancelas que rejeitaram Levantar do Chão, o romance que lançou a carreira do escritor José Saramago, o único Nobel da Literatura que a língua portuguesa conheceu. Seja muito bem-vindo à Renascença, Zeferino Coelho.
Obrigado.
Bem-vindo e obrigado por apresentar aos nossos ouvintes a sua biblioteca. Zeferino Coelho, ainda consegue ler com o olhar cândido de um leitor sem preocupações editoriais?
Não é fácil, né? Mas eu tenho uma área de preferência, digamos, como que um hobby, não é? Podia ser colecionar selos ou caixas de fósforos, não é? Mas não é, é colecionar livros autobiográficos, diários, memórias, né? E, portanto, estas eu consigo ainda ler com...
Porque não é aquela área que publica com...
Não é essa área que publica. Isto, tudo isto são, em geral, coisas que têm um público muitíssimo reduzido e que, se calhar, muitos deles não justificam edição, não é? Portanto, mas isso eu sempre me senti um pouco fascinado, não tanto por saber o que é que fulano diz de Cicrano, isso depende. Portanto, fulano depende de Cicrano, né? Mas quando se trata do que fulano diz acerca de si próprio, interessa-me sempre.
É uma espécie de refúgio para si.
Sim, é uma espécie de refúgio, sim.
É um leitor profissional, já enumerei muitos nomes, faltam aqui muitos mais. É editor há praticamente 50 anos. Existe uma fronteira entre a biblioteca do Zeferino Coelho leitores e a do Zeferino Coelho editores? O que é que predomina em ambas?
Bom, a única parte da minha biblioteca que eu tenho organizada é essa que diz respeito a autobiografias e diários, porque faço fichas e tenho aquilo tudo muito razoavelmente bem organizado, né? Até porque eu compro tudo, né? E que numa altura comecei a acumular lá livros repetidos e às vezes até três exemplares do mesmo livro esqueci, depois ficava desesperado, não me lembro e tal, não sei. Agora tenho aquilo tudo organizado e é a parte que está organizada. Depois do resto, tem umas quantas coisas da África, já estão todas num outro sítio. Tenho um canto, não é? Que são as coisas que eu especialmente prezo, não é? E esses estão todos colocados num dado sítio e até vou comprar várias edições do mesmo autor e tal, porque depois gosto de brincar comparando, etc. Portanto, esta é a maneira como eu tenho os livros organizados na minha casa. Agora, há dias comprei e aluguei um escritório, permitiu-me fazer um desdobramento, né,
da biblioteca,
com um pouco mais de espaço e entretenho-me bastante aí nisso, não é?
É o editor histórico de Saramago, a Filipa já o disse aqui, acreditou nele quando poucos acreditaram nele. Como é que percebeu que estávamos perante um colosso da literatura? Ou pelo menos com um autor de grande potencial naquela altura?
Bom, eu... quando ele entregou o manuscrito, né, nessa altura, assim, do Levantado do Chão, e eu comecei a ler, fiquei muito impressionado com aquilo. Não? Fiquei muitíssimo impressionado porque era uma coisa diferente. Eventualmente eu tive sorte porque, digamos, pus os papéis na minha frente e pus-me a ler e estava aberto para, não tinha tinha a cabeça limpa dos preconceitos que havia em relação ao Saramago, que era o chato, que não vendia nada, que não sei o quê, que não, era a ideia que havia acerca do Saramago. Eu consegui começar a ler aquilo como se não o conhecesse. E por acaso entrei na musicalidade que é necessário entender que aquela prosa tem, porque senão a gente não consegue ler, né? E comecei, e não sei, digamos, aconteceu-me qualquer coisa, mas imediatamente eu apreendi aquilo e comecei a ler, só parei na última página. Né? E fiquei muito seriamente impressionado com aquilo, convencido também que toda a gente ia ficar muito impressionado com aquilo. Né? E fiquei entusiasmado. A coisa começou assim.
Este ano celebram-se os 20 anos da atribuição do Nobel a José Saramago. Sendo o primeiro editor de praticamente toda a obra deste autor, não resisto a pedir-lhe para escolher um livro que sumarize, no fundo, melhor o que Saramago faz com as palavras. Eu sei que é difícil, mas...
Não, mas eu tenho uma ideia clara acerca disso e várias vezes falei com ele acerca disso e ele não estava muito de acordo, ele preferia outras coisas, mas eu acho que o melhor livro dele, e até uso mesmo esta palavra, é o Ensaio sobre a Cegueira. Né? Eu digo isto porque é um romance muito bem construído, né? Que tem aqueles personagens que não têm nome, apenas têm a função, não é? Portanto, apenas se explica que aquela mulher é a mulher do médico, ela não tem nome, não é? E é o médico, e é o rapariga que não sei o quê.
A dos óculos, sim. A rapariga dos óculos.
Portanto, é esta. E todavia, não é? E depois há aquela multidão de cegos que vai crescendo, e todas aquelas coisas que vão acontecendo. E aquilo tudo está muito bem dimensionado e muito bem relacionado.
E tão atual que está esse romance.
Exatamente. E aquilo, ao mesmo tempo, é uma espécie de metáfora, não é? De uma história do mundo. Não é? É assim, não é? Realmente, nós olhamos para trás, para a nossa história, e somos cegos, não é? Então, aquilo que fazemos uns aos outros é só... É porque não conseguimos ver, não conseguimos ver o outro, olhar o outro e vê-lo por dentro.
Saramago, numa carta a Jorge Amado, uma carta já tornada pública, assinala a falta de reconhecimento da língua portuguesa no meio literário mundial. Há outros autores, Zeferino Coelho, autores lusófonos, que a seu ver merecessem vencer o Nobel da Literatura e que, de algum modo, são prejudicados por essa pouca relevância que a nossa língua tem no panorama internacional?
Acho que sim, não é? Há alguns que estão aí vivos e estão ainda trabalhando e produzindo, e há outros que já morreram, não há muito tempo.
Quer deixar-nos alguns nomes?
Quer deixar-lhe um, que, digamos, que eu, de quem eu também fui editor e porque tenho uma enorme admiração, que é a Sofia, e a obra poética dela, que digamos que é uma obra extraordinária, que eu acho que ainda não mereceu a atenção de crítica e dos especialistas da matéria, e eu acho aqui até... Vou dizer isto com toda a coragem, não é? E desfaçatez.
Força.
Ela é vítima, de facto, de ser mulher. Né? Porque por detrás da poesia da Sofia está uma maneira de ver o mundo. Está um modo de viver o mundo, né? Com todos os seus aspectos, né? E um conjunto de ideias, né? De representações do mundo que nos, com o objetivo, de alguma maneira, de nos reconciliar com o mundo, né? E fazer como aquilo que eu acho, isto são teorias minhas, desculpa, não é? Mas eu acho que aquilo filia-se numa corrente da literatura alemã e da poesia alemã, que começa com Novalis, no século XVIII, não é? É a poesia da chamada morte de Deus, não é? Depois do racionalismo do século XVII, digamos, já não é possível acreditar em Deus. O que é que a gente se vai agarrar? E então... aparecem esses poetas dentro da poesia que faz essa ligação. E a poesia da Sofia exprime muito também esta ideia. Agora, eu acho que é
super... de alguma maneira com o mundo.
Exatamente, sim. Reconciliando-nos e unindo-nos ao todo e à totalidade. Né? Eu acho que, digamos, depois ela sofre por ser mulher, porque é suposto que uma mulher... A gente acha que sim, a mulher tem sentimentos, tem ideias...
E hoje traz-nos exatamente uma mulher, e apesar de o reconhecermos como editor de nomes já celebrizados, acabou de referir o nome de Sofia, hoje traz-nos o livro de uma autora jovem. Que livro é esse e por que nos traz?
O livro que eu trago é um romance, chama-se Ecologia, e é da Joana Bertolo, e digamos, eu até ligava aqui ao que acabo de dizer acerca da Sofia. Este é também um romance cheio de ideias. E é um romance que tem essa ambição de transformar, de meter aqui o mundo dentro destas páginas. Assim como o Saramago tinha a ambição de meter o convento de Mafra nas páginas do romance, A ambição da Joana Bertel com este livro é meter aqui o mundo moderno, ou melhor, o mundo que está a nascer, né? E que nós projetamos para o futuro, e isto está sempre a aparecer nos jornais. Eu, digamos, este livro fascinou-me por isso. Está muito bem escrito, evidentemente, isto eu dou como assente, né? Portanto, que se trata de boa literatura, Joana Bertel sabe realmente escrever, aliás já tinha demonstrado, mas é um livro riquíssimo de ideias, não é? E é fascinante. Irmos descobrindo este mundo que ela aqui
constrói. Um mote do livro é que, já que pagamos por tudo, poderemos chegar a um momento em que teremos de pagar pelas palavras. Pedi-lhe então para ler aos ouvintes da Renascença uma passagem deste Ecologia de Joana Bertolo.
Há aqui um pequeno excerto, não é? que representa exatamente isso, não é? E diz o seguinte: a primeira vaga é um preâmbulo. Abrange somente uma pequena porção do vocabulário e a tecnologia ainda é rudimentar se comparada com o que já está a latejar numas quantas mentes brilhantes. O ritmo é lento, 5 a 10 palavras por dia, a par da introdução de uma nova moeda digital e a degeneralização dos dispositivos de reconhecimento de voz em todos os aparelhos, espaços urbanos e domésticos, todas as empresas, monumentos e cafés. Nestes dias, de um futuro próximo, grande parte dos aparelhos já são ativados pela voz e o software de reconhecimento é alvo de inovação constante, sobretudo o software desenvolvido pela CCM, que detém a vanguarda do mercado deste tipo de produtos. Quando a tecnologia estiver pronta para a transição almejada, pagar por falar já será um hábito assimilado, uma coisa natural e livre de questionamento. Então, o mais inexplicável será a linguagem ter sido gratuita durante tanto tempo. Eu acho isto uma coisa fascinante e nunca mais paro.
Vemos aí, nas palavras que acabou de nos deixar, as tecnologias e essa realidade que nos parece um pouco estranha. Podemos falar, no caso deste livro, de uma verdadeira distopia ou, na verdade, já estamos a viver o tempo que a autora descreve nestas páginas?
Estamos a começar a viver, estamos a adivinhá-lo, sobretudo, porque ele nos aparece por aqui e por ali, aparecem nos sinais deles. Eu queria, em todo caso, referir que o livro, digamos, isto não é uma coisa do bem e do mal, as coisas são complexas, não é? Portanto, não é assim, aquilo é péssimo e aquilo é bom, não é? Porque, digamos, isto não é um livro como o dos luditas, não é? Portanto, que como os seus postos de trabalho ameaçados pela máquina, destroem a máquina, não é? É que estas tecnologias que estão aí são-nos extremamente úteis. Nós já não poderíamos viver sem elas. E é isso que torna o desenvolvimento deste livro fascinante, é que nós vamos sendo arrastados para isto e um dia chegará em que o que nós acharemos estranho é como é que eles não pagavam as palavras que usavam. Como é que era isso possível?
Severino, e as palavras podem, pagas ou não, salvar-nos num mundo tão dominado pela tecnologia?
Isto o livro não decide.
Acredito que não.
Mas eu acho que não. Há aqui,
a sua opinião, qual é?
É muito, a Joana Bertel é uma mulher muito inteligente, né? E põe tudo, e está visível naquilo que escreve, né? E, digamos, bom, nesse mundo, ele terá, digamos, os seus elementos progressivos e os elementos que, digamos, as pessoas nesse mundo vão ter também problemas, mas elas vão encontrar o seu próprio caminho para se salvar, ou pelo menos imaginar que caminho deveriam usar para se salvar, tal como nós, não é? E, portanto, essa não fica assim definido, digamos, não. O futuro não é mau.
Terminamos com mais uma leitura da Biblioteca de Zeferino Coelho. Obrigado mais uma vez por partilhar estes minutos connosco. Zeferino Coelho, editor, trouxe-nos Ecologia, de Joana Bertolo, que pode ser encontrado nas livrarias numa edição da Caminho. Estamos de volta para a semana. Volte também e até lá, encontre-nos no site da Renascença.
Porque na Biblioteca de Levamos a Sério ditado, diz-me o que lês e dir-me-ás quem és. Até para a semana.
O Logos nosso de cada dia nos dá hoje. A nova indústria da linguagem gera milhares de postos de trabalho, cargos até inexistentes ou incógnitos, como afinador ecolálico, reparador de entoação, executivo retórico, um batalhão de lexicologistas privados, assessores prosódicos, o não acabar de logovigilantes, picas de sentido, secretárias da oralidade, gestores de leilões semânticos, administradores de pacotes of idiom, trendsetters, pontuadores mirmecologistas, analistas discursivos, estigmologistas, gematristas hebraicos e outros, engenheiros metafóricos, antiquários e materiais, estatísticos, gabinetes porta sim, porta não, diagramatologistas, logotecários, zeladores jargonofásicos, supervisores gramáticos e agramáticos, acopladores, intendentes de contração e de prefixação e sufixação, vogalistas, pontuadores e, claro, contabilistas.